Aline, você tem que começar a fazer um dueto comigo.
Tudo bem? Eu vou cantando na mente, Rose.
Tudo bem? Tudo certinho?
Tudo bem, tudo jóia.
Esse microfone tá funcionando?
Tá funcionando. Todo
certinho. Quem tá, levanta a mão.
Levanta a mão aqui no WhatsApp. Tá me ouvindo direitinho.
Tá ouvindo aí. Tudo bem?
Boa tarde, Rose. Boa tarde para os nossos ouvintes queridos que acompanham todos os nossos programas de bate-papo.
Pois é.
E hoje um tema bem interessante.
Bem interessante, né? Eu creio que vai ajudar muita gente, vai esclarecer bastante.
Vai, com certeza. Esse é o nosso objetivo.
Uhum.
E também você até disse que esse é um tema novo por aqui, né?
Pois é, a gente nunca tratou dele no bate-papo.
Legal.
Aqui na Novo Tempo, no bate-papo, é a primeira vez que a gente traz alguém pra gente aprender sobre esse assunto.
Muito bom. Então, hoje, a gente quer a participação dos nossos queridos ouvintes.
Pois
você
é.
Pode enviar aí pra gente sua pergunta, o seu comentário sobre o nosso tema, que é quando eu descubro que meu filho é especial.
E aí, quais são os sentimentos, quais são as atitudes?
O que esperar?
Acontece no coração?
Muito
né?
bem. Então,
como superar?
Aí.
Como vencer a cada dia? Não é?
São muitas questões, Rose.
Muitas. E a gente quer aprender hoje.
Isso. Então, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Envie pra gente através do WhatsApp, DDD 12 981 410081. E o presente para um dos nossos ouvintes que participar aqui com a gente é o DVD Arautos do Rei, Tudo Novo.
Só retificando, corrigindo aí, é código 12.
Código 12,
981510081.
Errado?
Você falou um 4 aí.
Ah, então.
Mas tudo
aí,
bom, gente. Tá certo,
eu falei
acontece.
841.
Você não falou o seu telefone, não?
Só o começo.
A gente pode mandar recado pro telefone pessoal da Aline.
Nossa, foi no automático, desculpa aí.
Muito bom, Aline. Mas quem é o seu... Antes do convidado, qual o presentinho?
DVD Arautos do Rei, Tudo Novo.
Muito bom. E quem é o nosso convidado de hoje?
O nosso convidado, ele está estreando aqui no bate-papo também. Bem-vindo, Stanley. Você é de São José? Não, você está morando em São José, né?
Não, estou morando em Guararema.
Em Guararema. Ah, então
vizinho nosso aqui. Já sabe que a gente pode gritar daqui. Stanley!
Responde da janela.
Responde da janela aqui. Vem aqui no programa Bate-Papo.
Legal.
Garanto que eu venho.
Ah, então combinado.
Seja bem-vindo. Muito feliz em receber você aqui na nossa programação, viu?
Ah, eu que agradeço pelo convite e quero dar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Seja bem-vindo. Bom, a gente vai conversar sobre um assunto que pode ser delicado para algumas pessoas, para outras pessoas não, mas a gente quer aprender. Quando eu descubro que o meu filho é especial? Stanley, é muito comum nos papos das grávidas, né? As mulheres grávidas, a Aline já deve ter ouvido também isso, assim, eu quero muito que meu filho venha com saúde, eu quero muito que meu filho venha, entre aspas, perfeito, eu desejo isso. Há uma preocupação do papai, da mamãe, né? De que talvez a primeira preocupação é que essa criança nasça dessa forma. E aí, de repente, ou antes, ou no ato ali, né, do parto, ela fica sabendo que essa criança não vem de acordo com o que ela havia imaginado. Primeira coisa, quais são os sentimentos que são normais, digamos assim, entre aspas, ou que é perfeitamente a gente pode compreender, né, que nasce no coração da mãe e do pai quando a criança não atende a essa expectativa?
Como você falou, né? Assim, a criança ela vai sendo aos pouquinhos pensada na cabecinha do pai, da mãe, como é que vai ser, como é que ela vai vir, até a questão do sexo, se é menino ou menina. Então, se pensa também, olha, a gente quer muito que a criança venha com saúde, venha de determinada forma. Só que o que acontece? Quando surge aí a possibilidade de um diagnóstico de que aquela criança tem alguma deficiência ou que ela vai requerer algum cuidado especial, vai precisar de algum cuidado especial, os pais, eles, de início, eles são muito impactados por isso. Eles são muito impactados. Diferencia-se, né? Cada caso é um caso, mas
cada
assim,
família é um,
cada família
né?
é diferente, depende de como ela é estruturada, a cultura, como são os valores dessa família. Mas aí vai existir um sentimento de luto. Sentimento muito parecido com o sentimento de quando você perde um ente querido.
É mesmo?
Por quê? Porque aquela criança que foi idealizada, foi pensada, foi desejada pelos pais, ela não vai vir de acordo com aquele desejo.
Uhum.
Então, os pais construíram na cabecinha deles uma ideia de como seria aquela criança. E aí, agora, eles vão ter que reconstruir essa ideia.
Uhum.
A partir dessa nova realidade que eles estão se deparando.
Uhum.
E aí, é preciso que eles se cuidem, né?
Uhum.
Para que eles possam estar emocionalmente saudáveis,
uhum,
né, bem, para poder lidar com isso tudo e poderem também ajudar,
uhum,
no desenvolvimento dessa criança, desse filho, que eles vão ter um papel muito importante nesse,
uhum,
desenvolvimento. Então, assim, embora seja muito impactante,
uhum,
embora eles vão viver uma dificuldade em aceitar até esse diagnóstico, essa hipótese de que o filho possa ter alguma deficiência ou nascer com alguma necessidade especial, mas ao mesmo tempo eles vão precisar elaborar essa ideia, pensar nisso com mais objetividade para que eles possam ajudar essa criança.
Não adianta, então, né, Aline, a gente fingir que não está acontecendo,
não tá acontecendo
nada, não é? Recebi o diagnóstico do médico, então eu preciso encarar essa situação e começar essa reconstrução, né?
Exato.
Isso aí. Bom, só lembrando que o Stanley Rodrigues, ele é neuropsicólogo e é psicólogo clínico também. Como é que acontece esse diagnóstico do médico? É feito exames? É feito consultas? Como é feito? Conta para os pais ouvintes da rádio.
Vamos lá, né? Isso vai depender de cada caso.
Uhum.
Né? Há diagnósticos que eles podem ser feitos ainda enquanto a criança está na barriga da mãe.
Uhum.
E aí, assim, esse diagnóstico sendo feito, o médico já vai alertar os pais para que eles tomem os devidos cuidados no desenvolvimento dessa gestação.
Uhum.
Mas há diagnósticos que são feitos posteriormente,
uhum,
assim, depois do parto. E aí, eles só vão ficar sabendo depois que a criança,
uhum,
vem ao mundo.
Sim.
E aí, assim, geralmente esses diagnósticos, quando vêm depois do parto, eles têm um impacto ainda maior,
uhum,
né? Porque
verdade,
a expectativa é outra e se cria aí uma
uhum
série de dilemas, né,
uhum,
de conflitos na cabecinha dos pais. Mas a questão que é mais importante se ressaltar é que, assim, o diagnóstico é para o bem da criança.
Eu acho legal
um diagnóstico
você falar
preciso,
isso.
Um diagnóstico que coloque ali, assim, o que é que a criança está tem de necessidade, vai ajudar para que se possa se fazer aí um tratamento e a criança possa se desenvolver,
uhum,
e possa crescer com, assim, as suas potencialidades, né? Assim,
sim,
com tudo aquilo que elas podem ser, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, assim, ao invés de se pensar no diagnóstico, eu acho que essa seria uma dica,
uhum,
né, assim, para se isso acontecer com você, né? Ao invés de você pensar no diagnóstico como um obstáculo para o seu desejo de ter um filho e esse filho ser exatamente como você planejou, é você pensar no diagnóstico como uma possibilidade de ajudar essa criança a se desenvolver,
uhum,
e se buscar os tratamentos que são necessários para que ela possa ser um adulto com o máximo de autonomia,
uhum,
e independência possível.
Legal. É muito interessante, né, Aline, isso, porque pode haver a negação, e aí, dependendo do tempo que demora essa negação, a criança ainda vai ficar muito tempo sem ter assistência médica correta.
Isso, e eu acho que quanto antes os pais buscam esse apoio e buscam informação, tem condições de desenvolver mais essa criança.
Uhum.
Uma pergunta, assim, quando eu recebo esse diagnóstico e, enfim, fica aquela coisa, e agora, o que eu faço? Então,
uhum,
eu vou procurar no Google para ter mais informação?
É isso, a primeira coisa que a gente
faz,
a gente corre pro Google. Aí a gente...
Doutor Google!
Ai, claro que tem tanta coisa útil, mas também tem muita informação equivocada ali, não é?
É verdade. É verdade. Olha, as ferramentas de pesquisa hoje, não adianta você dizer assim, não use,
uhum,
porque assim é impossível.
Uhum.
Elas fornecem informações e as informações são das mais variadas possíveis,
uhum,
né? Como você falou, tem coisas boas, de boa qualidade, informações precisas,
uhum,
que vale a pena ouvir, mas também informações que não são tão boas.
Uhum.
O que é que eu sugiro, né? Assim, primeiro, o profissional habilitado para isso, né?
Uhum.
Assim, conversar com o médico e perguntar tudo o que é necessário se saber,
uhum,
com ele,
uhum,
né? Perguntar também, no caso, a um psicólogo,
uhum,
a um profissional que possa assistir,
uhum,
a família, ajudar a família. Mas também existem instituições que são sérias, que lidam com as crianças com deficiência e com necessidades especiais, que elas podem fornecer material. Então, na internet, essas instituições, elas também têm páginas na internet que elas podem fornecer informações adequadas. Eu acho que isso é um bom começo. Então, vai lá, por exemplo, procurar a PAI, e aí você vai encontrar alguma coisa ali daquela determinada instituição falando a respeito. E você pode colher informações que são boas, né? Agora, cuidado, nem tudo que está no Google é verdade, né? Hoje tem fake news pra tudo.
Tudo. Essa semana mesmo a gente falou de fake news.
Mesmo, a gente conversou sobre isso. E o caso de um necessariamente não vai ser o caso do outro. Existem pessoas que têm o mesmo diagnóstico, mas talvez o tratamento diferente, estágios diferentes.
A gente tem uma participação aqui, ela é a Maria de Lourdes, ela é de Goiás e ela disse que ela tem uma filha portadora de necessidades especiais e o que ajuda muito ela é a rede de apoio com outras mães. Então, essa é uma boa dica aí que ela
mandou. Perfeito. Hoje existem muitas redes de apoio. Então, assim, e pessoas que utilizam até, assim, ferramentas, aplicativos de internet como o WhatsApp, cria-se grupos de apoio e fornecem informações. Mas mesmo assim, veja só, é importante que essas redes estejam amparadas por instituições idôneas, sabe? Porque ainda que existam redes de apoio, assim, informais, vamos colocar dessa forma, que não são da instituição em si, que elas ajudam bastante nessas informações, é importante que você busque aquelas que são já reconhecidas. Porque informações, elas vêm de todos os lados. E, assim, em determinados grupos, por exemplo, como o WhatsApp, numa mesma rede de apoio, mesmo grupo ali de mães, por exemplo, que elas estejam ali pelo objetivo comum de auxiliar filhos que tenham síndrome de Down. Então, elas vão ouvir informações, mas também vão criar ali informações. E a gente tem que ter cuidado com essas informações, sempre buscar esse auxílio. O médico, não esquecer de conversar com o médico, não esquecer de conversar com os profissionais habilitados, para dar uma maior precisão, ou seja, que a informação venha certinha para você.
E que você aconselharia um pai ou a mãe que tem um filho especial diante da observação das pessoas? Porque nessa de tentar ajudar, de tentar falar, vem uma pessoa às vezes que fala algo que piora a situação, né? Que não tem conhecimento e, olha, tem que agir assim, tem que agir daquele jeito, ah não, mas isso, mas ele é assim, ou ela é assim. Como que um pai deve agir, Stanley, quando recebe essas observações que muitas vezes é totalmente fora
do contexto.
Não é do contexto, a pessoa não tem noção da dor que está sendo vivida ali, dessa reconstrução de filho que você está dizendo, aí vem para aconselhar, para dar uma palavra de conforto, acaba piorando a situação.
Às vezes as pessoas estão cheias de boas intenções até, sabe, mas alguém já disse que assim, o preconceito é filho da falta de conhecimento, né? Então as pessoas, por não conhecerem o que se trata, do que se trata, às vezes dão conselhos que não são pertinentes, que não deveriam ser dados. São conselhos que não seriam bons. Por exemplo, às vezes crianças que têm transtorno do espectro autista. Então, elas desenvolvem, às vezes, uma sensibilidade maior à questão de sons, de barulhos, e elas gritam. E, às vezes, um pai que é de outra criança olha para aquela criança e diz assim, ah, mas aquele pai não educa aquela criança, não está vendo que não pode estar gritando ali. Mas ele não sabe. Você... Aí chega para a mãe, vai lá e diz assim para a mãe, olha, você não sabe controlar seu filho? Está vendo que ele está fazendo barulho aqui onde não poderia? Mas só que ele não sabe que aquela criança, ela tem ali uma dificuldade, né? E aquilo ali, para uma criança típica, não faria nenhum problema, mas para ele aquele barulho, aquelas conversas, aquilo ali incomoda, por conta da sensibilidade deles. Então é importante se conhecer para ter um olhar mais humano. Então quanto mais você conhece a respeito de uma coisa, mais você se interessa por isso e mais você se coloca no lugar do outro. Então eu acho que uma boa forma é você, por parte de um pai ou de uma mãe que alguém dá um conselho desses, se você sabe que aquele conselho não é bom, não recebe aquele conselho. Mas também pensa da seguinte forma, talvez ele não saiba do que se trata. Então pode ser um conselho que parte de uma ignorância, de uma falta de conhecimento. E infelizmente isso acontece. E às vezes isso causa realmente assim, um mal-estar, porque a mãe e o pai ficam tristes, né? Assim, e ver alguém falando, às vezes, do filho dele de uma forma que não sabe nenhum motivo pelo qual o filho está passando por aquilo.
Ok.
A Jane comentou aqui, ela é de Juazeiro da Bahia, que ela tem 2 filhos com autismo e que essa rede de apoio com outras mães, como a gente disse aqui, ajuda bastante aí no desenvolvimento dela como mãe de crianças especiais. Então, é bem legal esse ponto.
Pode falar.
Respirou
junto.
Pode
dizer,
Stanley, quando a criança já tem condições de ser acompanhada por algum profissional, a partir de quando e que tipo de profissional pode acompanhar essa criança especial?
Vamos lá. A criança ela deve ser acompanhada desde o momento da gravidez. Né? Então, assim, eu sei que a gente vive num país que muitas pessoas não têm acesso a um pré-natal. É muito difícil isso. Mas existe a rede de saúde, né, comunitária, que deve ser procurada. As unidades de saúde para se fazer o pré-natal, para poder fazer esse acompanhamento, para que a mãe e o pai possam ser instruídos. Por quê? Porque existem questões que são impossíveis de se prever, sim, mas existem outras que são previstas. Como assim, a mãe ou o pai fazendo uso e abuso de substâncias, né? Então, isso vai causar prejuízos no desenvolvimento da criança. Então, assim, desde muito cedo é para existir esse apoio, né? E esse acompanhamento. E o acompanhamento, assim, médico, vai demandar, de acordo com... vai requerer ou vai precisar, de acordo com o tempo, de outros profissionais também que deem esse apoio. Então, vamos supor que a criança ela tenha síndrome de Down, né? E aí, assim, ele vai precisar de um geneticista para fazer ali uma avaliação. Vai precisar de um exame genético. Ele vai precisar de um profissional que saiba fazer essa leitura desse exame genético, né? Vai precisar também de psicólogo. Vai precisar de terapeuta ocupacional para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Vai precisar de vários profissionais que estejam ali amparando, ou seja, cuidando das necessidades que a criança vai apresentando. Em alguns quadros existe uma rede que é muito mais facilmente definida, ou seja, você consegue definir, mas em outros não. Você vai ter que, de acordo com a necessidade, definir qual profissional vai ser acionado, ou seja...
E geralmente são vários profissionais.
São vários profissionais, são vários.
Já é normal o pai e a mãe desejarem proteger os seus filhos. E eu acho que quando vem uma criança com necessidades especiais, mais ainda... Como fica essa questão da superproteção? Porque essa criança, ela tem potencial para progredir, para crescer, para ser autônoma, talvez, né? Porque existem várias situações. A superproteção, ela pode atrapalhar esse desenvolvimento?
Vamos pensar assim, que tem uma linhazinha bem fininha e do lado está escrito assim, proteção, do outro lado está escrito superproteção.
Ah, é bem fininha essa linha.
Vamos imaginar que os pais de crianças com necessidades especiais, eles andam muito constantemente em cima dessa linha, sabe? Então, o que é que eu penso? E o que é que, assim, os estudos vão comprovando e a experiência clínica vai trazendo isso pra gente também. É que a criação dos filhos tem 2 aspectos grandes. É um aspecto geral, que assim, é ensinar valores, ensinar responsabilidades, respeito ao outro e tudo mais. Isso serve para todos os filhos. Mas existem questões específicas que cada filho ele vai requerer dos pais, vai precisar que os pais deem uma resposta àquilo que eles estão buscando. Então, nesses casos específicos, o que é que acontece? Cada criança, cada filho, ele vai ter uma coisa ali, uma característica que os pais vão ter que se relacionar com eles de forma diferente. Eles vão ter que aprender. Eu tenho 3 filhas, cada uma tem tem uma personalidade que é diferente. Então, vamos pensar da seguinte forma. O perigo está em generalizar a criação dos filhos, né? Acreditar que você pode criar todos os filhos de forma igual e estabelecer isso como meta, e vai acontecer que as demandas específicas vão ser deixadas de lado e a criança poderia se desenvolver e não vai se desenvolver. Outra é você focar apenas na necessidade. E o que que acontece? Quando os pais focam apenas na necessidade do filho, esquecem de ver as potencialidades do filho. Esquecem de ver os aspectos positivos que o filho também tem. Né? Assim, aquele filho tem dificuldade específica de aprendizagem. Tem transtorno específico de aprendizagem. Tem dificuldade de ler, de escrever. Mas ele pinta, ele desenha. Entende? Então ele pode fazer um curso de desenho.
Eu posso potencializar isso.
Pode ajudar. Isso vai dando a ele liberdade e autonomia, sabe? E é óbvio que assim, nem todos vão desenvolver uma autonomia plena, uma independência plena. Mas até a gente, se a gente pensar direitinho, essa independência plena não existe, né? Mas acontece que a gente tem que perceber isso em cada filho. E a superproteção muitas vezes está isso. Por conta da necessidade, a mãe foca só na necessidade. Eu vou ressaltar algo aqui que é importante. Eu atendi numa ONG em Recife, mães e cuidadores de crianças especiais, né? Com necessidades especiais. E o que mais acontecia era de os pais focarem apenas na função de cuidar dos filhos. Então, o que é que acontece? Às vezes, a mãe esquece que tem marido.
Que tem outro filho também,
né? E ela passa a ser só mãe, né?
Que tem outro filho também.
O pai esquece que tem mulher, né? Esposa. E passa a ser só pai daquele filho. Então, quando se faz isso, você coloca uma intensidade muito grande de cuidado na criança. E aí você salta daquela linhazinha que eu falei do início, da proteção para uma linha de superproteção. Né? Porque você não consegue manter isso por muito tempo sem que exista aí prejuízos.
Sim.
Né?
Porque sim.
Aí como é que fica, né? Assim, a esposa vai deixar de ser esposa? O marido vai deixar de ser marido? E os outros filhos, né? Eles também não precisam também de atenção, de cuidado.
Então é preciso diálogo, é preciso
companheirismo,
conversar, estruturar, ter o tempo do casal, ter o tempo com todos os filhos também. É claro que este vai demandar mais cuidado, mais tempo, mas não é? Mas é necessário sair um dia só com aquele outro filho também, não é, Stanley?
Perfeito.
Não é? Dar uma passeadinha em algum lugar bonito para conversar, para saber o que está acontecendo com aquela outra criança também, não é?
Ah, você tocou aí na questão dos pais, né? Bem especificamente. E quando acontece de... Normalmente, assim, a gente pode observar que às vezes os homens, eles não dão muita conta, assim, de seguir, de acompanhar, de ficar junto. E muitas vezes essa criança, ela é cuidada pela mãe, ou pelos avós. Como, assim, que essa mãe pode lidar com toda essa novidade, muitas vezes sozinha?
Isso é bastante comum. Por exemplo, das pacientes que eu atendi, 99,9% eram mulheres. E elas assumiam o papel de cuidador da criança, de cuidadoras da criança. E aí, assim, os pais, eles acabam entendendo que o papel deles, assim... Eu não posso fazer essa generalização, né? Porque há pais e pais. Mas pela experiência da clínica, eu percebo que as mães, elas, a maioria das mães, são mães que tomam a frente para cuidar. E aí, assim, é preciso que exista por parte do companheiro, né? Do marido, no caso, uma compreensão a respeito disso, de que ela também precisa de ajuda, que ela precisa de apoio, que a criação dos filhos não é de responsabilidade exclusiva da mãe, que isso é uma questão que tem muito a ver com o machismo, com o preconceito, né? Que está muito arraigado na nossa cultura, mas que o pai também troca a fralda, não é?
Sim.
Que o pai também cuida, que o pai também vai, de alguma forma, está auxiliando nesse vamos colocar assim, nesse cuidado da criança. Mas é um dado interessante, porque assim, na clínica, na experiência que eu tive, a maioria das cuidadoras eram, sim, mães.
E essas mães, elas podem, assim, nesse caso, quando ela assume essa responsabilidade sozinha, mas também quando existe ali a parceria do marido, enfim, também um acompanhamento psicológico.
Preciso, perfeito. Exatamente.
Tanto a criança quanto os pais.
Quando a gente fala disso, eu acho que esse é um assunto que é muito importante de se falar. Por conta das necessidades que a criança tem, às vezes, assim, isso cria uma intensidade de cuidado muito grande. Então, os pais, né, assim, precisam, de alguma forma, também compreender que eles precisam também serem cuidados.
Sim.
Né? Eles precisam ter esse cuidado, eles precisam também ter essa autocompaixão, né, uhum. de perceber que eles precisam também de ajuda.
Uhum.
É, na maioria dos casos, às vezes, os pais se colocam como super-heróis, uhum. né, assim, pessoas que não têm essa necessidade de cuidado e que agora a vida deles passou a ser cuidar do filho.
Uhum.
Mas, na verdade, eles precisam também. Okay. Imagino que para cuidar bem, você precisa estar bem.
É, o cuidador precisa ser cuidado. Né? Quem vai cuidar do cuidador? Para a gente encerrar, que já são 4h29, como é que eu preparo essa criança para lidar com preconceito? Porque já é difícil para o pai e para a mãe. Como é que eu posso... O que, que eu posso conversar com essa criança? Como eu posso prepará-la, né?
A primeira coisa é dizer à criança que existe preconceito.
Uhum.
Sabe? É educá-la para isso. É você explicar que existe o preconceito, explicar à criança que nem todas as pessoas compreendem, que esse preconceito é fruto de uma falta de conhecimento. É você psicoeducar essa criança.
Uhum.
O problema do preconceito está no fato de que muitas vezes ele é velado, uhum. ele é escondido,
uhum.
sabe? A gente hoje fala muito de inclusão,
uhum.
né?
Uhum.
Mas só que muitas vezes, assim, aquilo que está aparentemente dando uma ideia de inclusão tem, às vezes, também questões veladas de preconceito, de segregar a pessoa,
uhum.
de colocá-la de lado, sabe?
Uhum.
O fato é que não é possível se criar uma criança que tenha necessidades especiais sem que ela sofra, de alguma forma, preconceito na nossa sociedade de então. Então, a gente precisa educar essa criança uhum. para isso. E a melhor forma de educar é conscientizando ela a respeito desse preconceito
uhum.
e fazendo com que ela compreenda que isso é fruto uhum. dessa falta de conhecimento. Eu acho que é isso. Porque se você negar esse preconceito, ou se você, ela vai traduzir isso de outra forma.
Uhum.
Porque ela vai ter as experiências, né? E mesmo que ela não perceba conscientemente que aquilo é um preconceito, mas ela vai se sentir inferiorizada, por exemplo.
Uhum.
Uma criança que chega numa sala de aula e o amiguinho trata ela como alguém diferente,
uhum.
né? Ou xinga ela. Então, assim, ela vai se sentir afetada. Ela talvez não entenda o porquê, mas ela vai se sentir uhum. afetada por isso, emocionalmente por isso.
Ok, Aline, chegamos ao final, 4h31.
Sim.
Aprendi um monte.
Bastante.
Stanley Rodrigues, ele é neuropsicólogo e psicólogo clínico. Muito obrigada, viu, pela participação
aqui
conosco.
Muito obrigada, Stanley, pela sua participação.
Até a próxima, se Deus quiser.